lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
Com vocês, The Pub da BG.
Ei, lasqueira! Sobe o som que estamos começando o podcast do Bate-Bola Inglês, do The Pub BBI. Iremos falar sobre o jogo de hoje do Manchester United contra o nosso querido Copenhagen, se eu não me engano. Tivemos neste final de semana Manchester City e Real Madrid. E também tivemos o nosso querido Bayern contra o Chelsea. Estou aqui com o meu querido Cosmo Jonathan. Tudo bem, Cosmo? Como que estás?
Boa noite, Guto. Boa noite aos participantes aqui, Guilherme e Alícia. Um abraço para os nossos ouvintes aí. Vamos aí conversar mais um pouco sobre o que rolou dos jogos da Champions League, UEFA Europa League. Bora lá!
Boa noite, meu querido Colomé. Tudo bem com você? Como que estás?
Tamo aí, tamo firme, boa noite aos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de quando o cara tá ouvindo. Temos aí muita coisa pra contar, bastante análise referente a jogos da Europa e algumas transferências que já aconteceram, né? Hoje mesmo teve clube grande contratando reforço.
Verdade, o lateral do Liverpool, né? Aliás, um jogador que vocês precisam... Vamos falar se é bom ou se é ruim. Eu não sei se a Alícia Soares tá por aí. Tá por aí, Alícia, pode falar.
Tô sim. Tava resolvendo os tritos.
E beleza, vamos começar aqui com o jogo entre, pela primeira vez, vamos falar assim, que se tornou técnico, nosso querido Zinedine Zidane. Foi eliminado, vamos dizer, por seu arquirrival. Pessoal, vamos começar aqui. Espero que alguém esteja com esse barulho. Desligue, muito obrigado. E eu vou perguntar para vocês aqui. Você, Cosmo, é Team Guardiola ou Team Zidane?
Nenhum dos dois, eu sou Team Klopp.
Se resume nas perguntas, assim. Team Klopp ou Team Zidane?
Team Klopp.
Olha, Team Klopp. Meu Deus do céu, já começa bem. Team Klopp ou Team Guardiola? Olha só, vixe, calma aí. Rebobina o bagulho aí. Team Zidane ou Team Guardiola, meu querido Cosmo?
Nenhum dos dois, pô. É Team Klopp aqui.
Ah, não. Quer ser eliminado do bagulho? Fala logo. É Team Klopp ou Team...
Porque na Inglaterra o clube rivaliza com o Guardiola e o Zidane acabou com o Liverpool em alguma... numa final de 2018. Então não vou virar a casaca aqui do nada.
Não. Amanhã você tem que contratar um técnico. Aí tem esses dois técnicos aqui. Quem você escolhe? O Guardiola ou o Zidane?
O novo treinador do meu time é o senhor Valdemar.
Meu querido Guilherme, qual o seu dos dois você escolheria?
Olha, tem vários motivos para gostar dos dois. Sou admirador dos dois, mas acabo sendo mais fã do Guardiola pela... Até um pouco pela cultura que tem em torno dele. As pessoas que quiserem ler, assistir sobre... Tem vários documentários, várias séries. E falar do Guardiola, chovendo molhado. Tem muito o que dizer. Mas eu gostaria de ver também o Zidane treinando outra associação que não o Real Madrid Clube de Futebol, né? Porque sempre que ele treinou o Real, teve bons resultados. Mas seria legal ver ele treinando até a seleção da França. Sei lá, um clube da França que não tenha tanto dinheiro. Acho que ele merece uma chance para provar que não é só treinando o Real Madrid que ele é um excelente treinador.
Sabe onde eu queria ver ele? Eu queria ver ele treinando a Juventus. Acho que principalmente ia ser uma... né? Eu acho que seria uma pitada boa.
Cara, eu achei completamente aleatório, mas interessante esse palpite, porque vale ressaltar que recentemente a Juventus demitiu o Sarri depois da eliminação pro Lyon, né? Uma eliminação, digamos, bem ruim, traumática. E o Pirlo, que já tinha assumido como treinador do Sub-23, agora virou treinador do principal. Talvez possa ser um passo maior que a perna, vamos acompanhar com algum tipo de atenção. Mas o nome do nosso podcast é The Pub BBI, a gente fala de futebol inglês. Eu não quero falar sobre série Asilo, não é comigo.
Pedir Asilo é boa.
Guto.
Querida Alice, agora é sua vez. Quem você tem pra escolher? Tem Klopp? Fiquei com o Klopp na cabeça. Guardiola e Zidane, quem você escolhe, Alícia?
Guardiola, com certeza. Com certeza, porque é exatamente isso que os meninos falaram, essa questão do Zidane só ter treinado o Real Madrid. E o Guardiola não, já treinou o Barcelona, já treinou o Bayern, tá no Manchester City, fez ótimos trabalhos nesses clubes. Então eu vou de Pep Guardiola.
Nosso querido Pepe aqui, praticamente unanimidade. O Lukoc preferiu se abster da votação e preferiu votar no Klopp. E vamos falar sobre a partida. Oi, Costa, pode falar. A gente tá falando, bora.
Então, rapidinho, né? É óbvio, né, que foi uma brincadeira que eu tava fazendo. Mas é óbvio, né, que é Guardiola nessa decisão entre Zidane e Guardiola. Já foi definido, já, né? Já foi falado. Guardiola já tem seu trabalho provado, já. Apesar de... A única coisa que eu questiono o Guardiola é por ele ter treinado um Barcelona já pronto, um Bayern de Munique pronto, e ter pegado o Manchester City meio que pronto também. Ele só colocou no forno e saiu o bolo bonitinho pra ele contemplar o bolo. Mas
você tem que saber o ponto do bolo, né?
Sim, mas calma, eu vou chegar lá. O Guardiola não tem mais o que provar no futebol, porque ele já é um treinador espetacular, tem grandes títulos, tem grandes feitos já na história do futebol. E o Zidane é o treinador do Real Madrid, apesar de ter feito conquistado 3 Champions Leagues pelo Real Madrid, ele por enquanto é o treinador do Real Madrid. Não tem mais nada além disso. Óbvio que parece que eu falando isso parece ser um pouco de ignorância, mas não é isso. É que realmente eu acho que o Zidane precisa provar vinho de algum outro, uma outra safra, além de ser do Real Madrid. Provar ali, sei lá, se surgir alguma oportunidade para ele treinar algum clube sem ser o Real Madrid, ele deveria abraçar essa oportunidade e conhecer outros mercados, além do Real Madrid. Óbvio.
Ô Cosmo, quem você tem mais raiva, do Cádiz ou do Zidane?
De quem?
Do Karius ou do Zidane?
Ah, cara, do Karius, né? Zidane não tem nada a ver com as falhas do Karius.
Maldade.
Ai, caralho, foi foda. É isso aí, minha gente. E o jogo foi 2-1. O Davi Luiz não jogou, porém foi um dos jogadores mais lembrados na partida. Teve o seu nome no Trending Topics do Twitter, porque o nosso querido Varane, o nosso querido zagueirão francês, campeão do mundo, enfim, tetracampeão, tricampeão da nossa querida UEFA Champions League, resolveu entregar a paçoca 2 vezes pro nosso querido menino Jesus. Meu querido Colomé, você viu o jogo? Você quer começar suas pinceladas dessa partida?
Primeiramente, eu queria dizer que eu vi o jogo e fiquei muito triste em ter feito a minha primeira aventura com apostas esportivas no Real Madrid e ter acreditado no potencial do time, que na verdade, infelizmente, ficou bem abaixo do necessário. O Varane comprometeu muito, infelizmente, e o Manchester City se aproveitou bem dessas falhas pontuais. Gostei da atuação do Ederson também, que logo após o primeiro gol que o Sterling marcou, sofreu alguma pressão o time do Manchester City. O Ederson realizou 2 defesas muito seguras, uma ele chegou a encaixar, foi realmente um canudo, eu não lembro quem foi o jogador, mas até acho que foi o Hazard, ele balançou para a direita, cortou para a esquerda, pé ruim, e bateu um canhão mesmo, e o Ederson pegou, exatamente, no primeiro tempo. Teve um outro lance, que até foi o lance que gerou esse escanteio, que foi um chute do Benzema, cara a cara, ele virou fazendo pivô e bateu deslocado, o Ederson também pegou bem. O gol que o Ederson sofreu não foi culpa dele, foi uma cabeçada no contrapé, um cruzamento muito bom do Rodrigo, inclusive, mas o Real Madrid não conseguiu criar, mesmo depois do empate, até teve uma certa esperança virando pro segundo tempo, mas o Manchester City teve um controle interessante do jogo e para mim mereceu ganhar, mereceu passar, e agora tem um caminho teoricamente mais fácil, que vai pegar o Lyon, né?
Teoricamente, né? O Juventus que o diga. E você, Alícia Soares, o que você tem de falar sobre esse jogo?
O que eu tenho a falar sobre esse jogo é que Gabriel Jesus calou a minha boca nesses dois jogos contra o Real Madrid, porque eu sou muito crítica a ele, acho assim que a opção dele ser titular ali atualmente é exatamente porque o Agüero tá machucado. Mas nesse caso ele mostrou que ele tem que ele pode mostrar serviço e pode ajudar o City nessa reta final da Super Champions. E eu acho que o Manchester City é um grande favorito ao título.
Querido Cosmo, e você, o que pode falar desse jogo?
É, bom, né? Primeiro o personagem Rafael Varane, ou Varane, como preferir. Bom, é, todo mundo, pelo menos lá no meu local de trabalho, as pessoas, algumas pessoas que acompanham futebol já desceram como nele, falando que ele é ruim de bola, enfim, etc. Bom, eu não acho ele ruim de bola, né? Zagueiro campeão do mundo. Tem, sim, seu valor ali, por ser zagueiro titular do Real Madrid. Falhas, infelizmente, acontecem. E... foi a felicidade dele, né? Fazer o quê? Mas sim, o Gabriel Jesus fez uma ótima partida, excelente partida dele, né? Aproveitando ali os erros. Não tem nada a ver com os erros do Varane, ele aproveitou e marcou o seu nome ali na partida. Uma assistência, um gol. Manchester City, pra mim, já tava com a vaga segurada já por ter vencido o Real Madrid lá no Bernabéu. E esse duelo Guardiola versus Zidane. Tem o Guardiola, Zidane pela primeira vez eliminado ainda nas fases. Pela primeira vez eliminado da Champions League. Essa vez ia chegar e foi justamente pro Manchester City. Eu acho que é um dos favoritos assim, a vencer a Champions League. Apesar de eu achar o Bayern de Munique um pouco mais acima deles em questão de favoritismo. Mas não podemos descartar o Manchester City, apesar de não ter tanta camisa e não ter chegado ainda a nenhuma final de competição europeia, né? Não podemos deixar de lado o nosso palpite, porque é um time com muitas estrelas, ótimos jogadores, um treinador espetacular. Então o Manchester City vai vir com tudo aí para as próximas fases da Champions. Como o jogo é único, então não pode vacilar com o Manchester City, não. Se chegar na final, não falem que é surpresa. E se vier jornalista falando que é surpresa o Manchester City na final, já dá um bloco já no Twitter, já ignora, porque não será.
Como vocês disse, eu esperava um jogo no primeiro tempo foi muito bom. Eu esperava mais do Real Madrid. Até porque o time veio de uma bela recuperação na La Liga e conquistou o título. Mas ô Gui, vem cá, você me deixou curioso. Que aposta foi essa?
Então, não foi aposta com ninguém, assim, sozinho. Achei um dinheiro embaixo da minha cama e pensei, por que que eu não vou lá e deposito no site de aposta aquele? Não sei se a gente pode falar nome, tem algum problema? Tem problema falar nome de site de aposta ou não?
Até que eu saiba, até hoje não, mas...
Fala só. Na verdade, ter perdido foi culpa minha, mas vou falar, culpa não é dos caras. Apostei no Bet365 numa combinação não muito improvável, mas que infelizmente não aconteceu. E aí eu apostei uma quantidade grande na quádrupla e quantidades menores nos resultados. Não contente em perder, porque a quádrupla não aconteceu... Eu não acertei nenhum dos quatro resultados, inclusive o jogo do Real Madrid. A culpa é completamente minha nesse caso. E em acreditar em, por exemplo, Rafael Varane, acreditar no confiança do Sergipe, arriscar um empate entre Juventus e Lyon, coisas desse gênero, tudo culpa minha.
Ai, Jesus Maria, José. Acontece, né? Eu também, um dia antes, só que eu aposto...
Acontece, mas fica pra aprender pra eu não fazer mais.
Eu, no caso, foi na Fórmula 1. Perdi um dinheiro da hora, mas faz parte, né? E vocês acreditam que esse é o ano do City, Alicia? Você acha que é o ano do City? Pode ser ou você acha que ainda falta mais?
Então, eu acho que, assim, vai ser meio complicado ali. Eu acho que a semifinal vai acabar sendo ali... Claro, pode acontecer do Barcelona vencer o Bayern, mas eu acredito que vai ser uma semi ali entre Manchester City e Bayern, e dessa forma eu creio ser assim, o único empecilho do Manchester City assim, conseguir esse título. Do outro lado do mata-mata ali, do chaveamento, nós temos quatro times que nunca venceram a Champions League, que é o Atlético de Madrid, a Atalanta, o Paris Saint-Germain, e mais quem que eu esqueci? E o Leipzig. Aí, assim, eu considero ali desses, assim, talvez o Paris Saint-Germain, talvez o Atlético de Madrid, porque o Simeone tem feito um bom trabalho, o Paris Saint-Germain tem peças muito boas, mas seria interessante um confronto. Seria interessante um confronto ali, talvez, eu me arrisco, assim, em, talvez ser um Manchester City e Paris Saint-Germain, um Manchester City e Atlético de Madrid ali. E não sei. Ainda mais assim, pensando que o Manchester City do ano passado era melhor do que o Tottenham. E o Tottenham conseguiu vencer, né?
Vamos dizer assim, foi praticamente um... Como que fala? Um zebra, né? A palavra certa. Porque ninguém esperava o Tottenham. E de repente, pá, ganhou. Pá, ficando uma super virada em cima do Ajax. Chegou forte contra o Liverpool, mas aí o Liverpool era o ano do Liverpool. Depois a gente faz os palpites. Mas vamos deixar o Cosmo começar a falar. Vou deixar você por último para falar do jogo do Chelsea. Eu acho que você acompanhou mais de perto e deve querer descascar alguns nomes. Apesar que eu acho que era uma derrota esperada, mas...
Não de tanto, né?
Foi um 7-1 diferente.
Todo dia um 7-1 diferente, exatamente.
E você, meu Cosmo, qual os seus pitacos para essa partida? O que, que você... Alguns jogadores do Chelsea se encerraram o seu ciclo. O que você pode falar sobre essa partida?
Ah, eu não tenho muito o que falar. Como você já falou, eu esperava uma derrota do Chelsea. Talvez não por goleada, mas eu esperava um pouquinho mais do Chelsea. Mas eu acho que não podia se cobrar tanto do Chelsea reverter um 3-0 do Bayern de Munique. Apesar de temporada passada acontecer alguns milagres de viradas espetaculares, inclusive pro Liverpool. Pera aí, só um minuto.
A mãe do Cosmo chamou ele na chincha. Acho que vai apanhar, viu? Acho que o menino Cosmo.
Vamos prosseguir aqui. Bom, como eu tava falando, né, eu não esperava muita coisa do Chelsea na Champions League. Eu acho, apesar de um bom trabalho do Frank Lampard essa temporada, na Champions League eu achava esse time um pouco, não posso dizer, tava amadurecendo ainda, não tava maduro o time ainda na Champions League. Alguns jogadores já se encerraram ali, o Willian não foi nem escalado, aparecendo no banco de reserva, já deu adeus ao Chelsea. Uma pena, não sei para a Alicia, mas eu acho que pelo menos ali ele acrescentaria alguma coisa pro Chelsea. Eu não tenho muito o que falar, não. Foi um jogo, um resultado assim, não tão surpreendente, né? Apesar de eu achar que o Chelsea não ia perder de goleada. Temos o Gnabry mais uma vez batendo em. Marcando em um clube londrino, né? Foi revelado no Arsenal. Marcou contra o Tottenham, marcou agora contra o Chelsea. E vamos ver o Chelsea na próxima temporada agora, né? Se espera agora uma boa campanha na próxima temporada, né? Vai vir com os reforços, por enquanto só do meio pra frente. Precisa contratar pelo menos um goleiro. Contratar alguns zagueiros também. E quem sabe se reforçar um pouco no meio de campo também, porque o Barkley não dá no meio de campo. Acho que precisa de um nome um pouco mais... Apesar de já ter o Ziyech, né, pra posição, mas enfim. Eu acho que o Chelsea vai ser... Acho que a gente vai ter mais o que falar do Chelsea na próxima temporada do que nessa da Champions League.
Na próxima temporada, promete. E você, meu querido Gui? você esperava essa mais um 7-1 diferente em cima do Chelsea? E me diz aqui, já que você apostou, quanto foi, como foi a aposta aí desse jogo?
Então, na verdade foi o seguinte, como esse jogo aconteceu num dia diferente dos jogos que eu apostei, né? Então não teve nem como salvar. Se eu não me engano, vou tentar lembrar de cabeça, eu apostei na vitória do Cuiabá contra o Brasil de Pelotas, na vitória do Confiança contra o Paraná, no empate entre Lyon e Juventus e numa classificação do Real Madrid. Não preciso dizer que nada disso aconteceu. E aí quem levou atraso foi eu e meu bolso. Mas falando sobre o Chelsea, que é a parte importante, eu não esperava que fosse um resultado tão explícito a favor do Bayern. O 3-0 já na ida foi categórico, foi, eu diria até que sal humilhante. E se mostrou um time muito imaturo ainda, não está maduro para enfrentar uma competição europeia. A gente já começa a perceber que as lacunas que existem no elenco são grandes. Na defesa, principalmente, vai precisar de um goleiro novo, comprar uns 2-3 zagueiros para dar algum tipo de profundidade. Porque dentro da Premier League você consegue aguentar o tirão, mas se o Chelsea quiser aspirar a dias melhores em noites europeias, precisa ter gente de mais gabarito, precisa fazer um mercadinho interessante. Fez que deu ali, segurou alguns jogadores com quem tinha contrato, montou um elenco bem polivalente e surpreendeu, foi, digamos, até bem constante. Mas precisa de uns reforços bem, bem pesadinhos para poder aspirar a dias melhores.
Alícia, chegou a sua vez de falar do nosso querido Chelsão da Massa. Você era uma das poucas que ainda estava otimista, pelo menos com a vitória, né? Para não sair tão feio. Mas eu acho que quando um londrino vê o Bayern de Munique, eu acho que, né? Eu sei que o Chelsea é um dos poucos que pode falar que ganhou do Bayern de Munique em uma UEFA Champions League, né?
Então, na Allianz Arena.
Então isso aí já quebra qualquer argumento. Mas sobre os garotos, enfim, eu acho que até foi uma bela temporada, como o Gui falou. Infelizmente é um time imaturo, mas deixa eu deixar você falar agora, é sua vez, desculpa.
Então, eu vou até abrir aqui o plantel, já deve estar assim no... Aqui, ó, já está aqui no histórico, perfil do clube Chelsea FC. O que eu tenho a dizer é que o Chelsea fez uma ótima temporada, levando em conta suas limitações. As minhas críticas são exatamente a derrota na FA Cup, que tinha chances de vencer, mas assim, não tem como desmerecer o trabalho do Arteta, que tá fazendo um trabalho sensacional agora no Arsenal, conseguiu dar a volta por cima ali. E essa questão também que poderia ter ficado em terceiro lugar, quase perdeu a vaga da Champions, mas conseguiu. Agora, em questão ao jogo, o que eu achei? Levando em conta a partida contra o Bayern, a gente tem a conclusão que não tem como contar com o Caballero para ser um goleiro do Chelsea. Isso aí, assim, o cara já tá velho, tem 38 anos, assim, sem condições. O pênalti que ele fez, nossa senhora, eu fiquei muito brava. E o Kepa idem. O Kepa também tá cometendo muitos erros, então eu acho que o Chelsea tem que procurar um goleiro ali, um goleiro mais convicto, que passe mais segurança pro clube, pro elenco, né? Porque assim, o Kepa, ele não intimida ninguém, gente. Vocês vão me desculpar, mas não intimida nenhum atacante. Um goleiro tem que intimidar o atacante. Em relação à defesa, idem. Christensen e Rüdiger são péssimos. O Zuma ainda é mais ou menos, ainda dá pra aceitar, dá pra colocar no banco. Agora, o Tomori, que eu gosto muito, 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 mas é aquilo, não dá pra você jogar a responsabilidade completamente pra um zagueiro de 22 anos. E nisso eu também defendo essa questão da contratação de dois zagueiros mais experientes, mas é, que passem realmente mais segurança ali. O Ampadu voltou, não sei se ele vai ser emprestado novamente a algum clube, voltou agora do RB Leipzig, é uma boa opção ali para defesa no banco e tudo mais. É, o Emerson ali na lateral esquerda, é, eu achei que ele foi bem na questão de... no ataque, na defesa não, mas eu acho que ele no ataque ele foi bem durante a partida. Se eu não me engano, ele deu assistência ou pro gol que foi anulado, ou pro gol do Abraham. E assim, o Alonso não pôde jogar porque tava suspenso. E... assim, o Alonso eu acho que ele tá mais com o perfil de ala mesmo do que de lateral. Então, assim, quando precisa ter uma defesa mais sólida, o Alonso ele também não consegue dar conta do recado. Então, eu também, assim, caso seja possível ter uma contratação de um lateral esquerdo, igual chegaram, falaram não sei o que do Tagliafico e blá blá blá, tá altos rumores, é, talvez contratar um lateral ali versátil que possa jogar nos dois lados. Rhys James, gosto muito, também fez uma partida boa. É, questão do Kanté. Kanté voltou de lesão e eu ainda acho que ele ainda não se adaptou ao estilo do Frank Lampard. Ele não consegue entregar os resultados que ele entregava antes com o Sarri, com outros técnicos. O Kovacic, acho ok. Loftus-Cheek, tá sempre machucado. É... questão do Barkley. Barkley é um dos queridinhos do Frank Lampard e que eu acho que não é nada. Não faz nada, de vez em quando cala a boca dos haters, mas assim, sem condições. O Billy Gilmore ali, que tá machucado também, muito bom, tem muito potencial. Agora, em questão do Hudson Odoi na partida também, o Hudson Odoi eu achei que jogou bem na partida contra o Bayern, teve um gol que foi anulado. É... Tammy Abraham também, eu acho que ele é muito bom. Eu particularmente eu estranhei o Lampard ter escalado o Abraham e não ter escalado o Giroud na partida, mas eu acho que o Abraham fez uma partida ok e o Giroud nem teve tempo de jogar, então assim, não tem nem como falar. Eu considero o Giroud ali ainda muito importante pro Chelsea. É, a questão do Batshuayi, eu deixo ir com Deus, vai para onde quiser, empresta ele, usa ele como moeda de troca, sei lá. Pulisic e Mason Mount são assim os meus dois destaques do time. É, o Mount jogou bem durante a partida também, Pulisic não jogou por estar lesionado e assim, uma promessa para a próxima temporada, junto com o Ziyech e com o Timo Werner. Questão do Havertz, a gente não sabe se vem, se não vem, né? Ele nem estava no jogo contra o Bayer Leverkusen, então, assim, não sei como é que vai ser isso. E as saídas, Pedro e o William. Pedro, eu achei ele um jogador bom, entrega bem, se entrega dentro do jogo pro time, mas assim, também já deu o tempo dele. E sobre o William, assim, eu fico pensando que ao mesmo tempo eu achava ele como uma peça importante pro time, também não fez muita coisa. Vide o vídeo de agradecimento que o Chelsea fez para ele, que não tem quase nenhum lance de jogo, tem lance de treino, então assim, é meio tenso. Não sei se eu esqueci de te falar de alguém. Acho que não, e eu falei muito, me desculpem.
Alguém quer comprometer mais alguma coisa?
Eu gostaria de fazer dois comentários. O primeiro comentário bem, se você tá no podcast e vai acabar não falando, não tem porquê, tá no podcast, então... Que bom que você falou bastante, você expôs bastante opinião, gostei. Agora eu queria saber o que que é aquela imagem da pessoa maquiada, toda pronta pro jogo, e queria saber se isso, essa imagem é referente ao jogo de hoje. O jogo de hoje não, o jogo que passou. Porque aí é muita fé, é muito milagre. É acreditar muito no próprio time.
Então...
Calma, deixa ela falar, Guto.
Eu estava inspirada. Eu estava inspirada. Primeiro que eu ia participar de duas lives, né? E como eu faço parte também do Chelsea da Depressão, então eu também apareci no Facebook do Chelsea da Depressão. Então eu pensei, ah, vamos fazer uma coisa diferente, vamos vestir toda de azul. O pessoal falou que eu tava igual um Smurf.
Não.
É, tava, mas tava, assim.
Tava aparecendo. Tava aparecendo. Não, não. Desculpa, é o Blue Moon, o mascote do Manchester City.
Oh, que absurdo! O mascote do Manchester City é horrível. Isso aí é uma ofensa. Mas aí eu me maquiei, tava inspirada, passei um rímel à prova d'água, porque eu sabia que sairiam lágrimas. É... Assim, não falei do jogo em si, né? Essa questão dos 4 gols, assim, que a gente levou. Mas, assim, inevitável. O time do Bayern de Munique é muito superior, muito superior. E, assim, é... eles têm zaga, sabe? Ao contrário da gente. Mesmo, assim, com 2 desfalques importantes, que foi o Coleman e o Pavard, eles têm banco de reservas para isso. No nosso, ao contrário da gente, levando em conta que no banco de reservas do Chelsea tinha uns 4 jogadores, assim, sub-21, que eu nunca tinha escutado ouvir falar.
Ai, ai, desculpa, gente. Uf, voltei aqui.
Não, eu tava realmente curioso porque eu achei curioso ter feito toda a maquiagem num jogo onde a chance de alguma coisa dar certo era pequena. Mas agora que tem a questão da live, eu entendi. Agora a questão da live faz todo sentido. E eu também teria feito se eu estivesse torcendo pelo Liverpool, com certeza. Botaria batom, rímel...
Colocar aquela bandeirinha, eu acho super fofo.
Nossa,
eu não tinha tinta. Eu não tinha tinta, eu só usei o filtro mesmo.
Não, foi criativo. Dou parabéns à colega pela sua criatividade em face de tamanha tragédia.
Ah, é assim, fazer o quê?
Né, um dia perguntar? A gente perde, outro dia a gente é goleado. Acontece. Já tive desse lado.
Não, a gente. É, eu já tava conformada. Eu falava assim, ah, eu acho que dá pra ganhar, dá pra fazer 4-1, mas assim, eu tava conformada, eu não tinha o mínimo de esperança. Pegar uma frase que eu peguei exatamente no Chance da Depressão: parar de pensar nas derrotas do passado e começar a pensar nas derrotas do futuro.
Boa, boa. Exatamente o pensamento de alguns clubes do Brasil, principalmente com a péssima administração atual. Sim, eu tô falando de você, Santos. Um time que tá tendo uma administração feita com qualquer coisa, menos com o cérebro. Mas, enfim, eu respeito quem é torcedor a esse ponto.
Diários de um Perdedor, com vocês, Guilherme Colomé e Alícia Soares. Ah, sensacional.
Exatamente.
Não, mas eu ia perguntar, mas acho que a Alicia já respondeu. Você é de chorar vendo o jogo?
Então, acho que a última vez que eu chorei num jogo assim foi no jogo entre São Paulo e Atlético Nacional, que a gente levou 2 gols do Borja.
Por falar em time perdedor.
Foi, acho que a última vez que eu chorei.
Sério mesmo. Hã? Você tem que ir numa benzedeira. Você torce pro Chelsea e pro São Paulo. É complicado.
Mano, eu
não,
tive
não
uma.
Fala,
não. Eu não, posso foda, falar pra vocês. Eu tive uma semana maravilhosa, porque num sábado o meu time, o Arsenal, foi campeão. No outro sábado, o Palmeiras foi campeão. E dentro desse sábado, num dos dias do meu aniversário, o Arsenal foi campeão. Mano, sabe quando isso vai acontecer na vida de novo de uma pessoa? Nunca mais.
No dia do seu aniversário, né?
Tá vendo? É, a pandemia, tantas tragédias ruins, é mais uma dessa, né, Guto?
Pelo menos, eu ia falar, se não fosse a pandemia, isso nunca ia acontecer, nunca. Eu fiquei comemorando, mano. Não tem noção, mas meu Deus do céu. Ai, Jesus, calma aí. Ah, deixa eu ver. Alguém quer dar os palpites aqui pra semifinais? Qual vai ser as semifinais da UEFA Champions League? E vamos deixar para o próximo podcast. Aí a gente fala também da Europa League, como foi a classificação do Wolverhampton ou não. Que aí fica tudo mais certinho, porque vai pegar o dia dos jogos e das semifinais e até a possível final já, eu acho que já vai estar colocada. Já vamos saber as finais, vamos dizer assim, da Champions League, da Europa League, no caso. Vocês querem dar o palpite ou querem deixar para outro podcast?
Eu vou dar o roteiro. Eu fiz o roteiro.
A Champions dá pra dar agora, velho.
Então, bora aqui, comanda aí essa parte do roteiro. Eu vou ser mãe de nada também.
Exatamente. Então, só para avisar que, apesar de eu ter ido mal nas apostas, eu acertei todos os classificados das oitavas da Europa League. E aí, a partir daí, eu pensei, por que eu não faço um roteiro dessa brincadeira para ver quem pega quem? Então, daí, beleza. Fiz o roteiro, bati com os dados aqui do site da UEFA e fiz o roteiro da Champions também. Na Champions, vão passar City, Bayern, Atlético de Madrid e PSG. Nas semifinais vai ser City versus Bayern, Atlético de Madrid versus PSG. Vai passar City, Atlético de Madrid. E o campeão vai ser o City. Eu acho que esse ano é o ano do City. Tem grandes chances do time ser campeão. Migrando já para o UEL, rapidão. A gente se equivocou antes no pré-jogo, mas na verdade o jogo do Shakhtar é contra a Inter, caso eles passem depois. Os confrontos são invertidos. Mas vamos lá, quartas, Shakhtar vai passar do Basel, Manchester United passou do Copenhagen ontem, Inter de Milão passou hoje do Leverkusen, 2-1. E amanhã também tem Wolverhampton e Sevilha. Sevilha vai ganhar porque eu acho que é um dos carrascos dos clubes ingleses, já bateu no Leicester, já bateu no Liverpool, já bateu no Manchester United, é um time que quando vê um time inglês gosta de aprontar. Semifinais vão ser Sevilha e Manchester United, Inter de Milão e Shakhtar. E nessa eu acho que, infelizmente, o Sevilla não vai conseguir eliminar o United. E o United vai passar. Inter de Milão vai eliminar Shakhtar e amigos do Tyson, que é uma legião brasileira, né? E a final vai ser Inter de Milão e Manchester United. E Manchester United levantará o caneco. Pra mim e pra infelicidade do Cosmo também.
Cosmo, quer falar os seus palpites aí? Conseguiu pegar o raciocínio rápido do nosso querido Guilherme?
Bom, eu, como sou ator, Guto, ele falou em roteiro, eu já fiquei atento. Então, eu só vou mudar um pouco, né, essas trajetórias aí. Eu acho que vai dar Inter de Milão e o Lukaku vai meter gol no Manchester United. Vai ter lei do ex lá na final. Eu não quero que essa pandemia termine tão trágica dessa forma do Manchester United ter levantado um caneco. Não pode isso acontecer, senão realmente o mundo vai acabar, como o Balotelli disse no passado, que se o Liverpool ganhasse o campeonato inglês, o mundo ia acabar. Como o mundo ainda não acabou, eu acho que isso pode acontecer com o ponto final do Manchester United ganhando o título nessa época de pandemia. Eu espero que não. Mas só mudando esse roteiro, eu acredito que vai ser a Inter de Milão a grande vencedora da UEFA Europa League. E na Champions League, Guto, apesar de eu achar o Bayern de Munique muito favorito, é o Bayern de Munique e no coroa o Manchester City. Essa é a minha visão da Champions League. Porém, Guto, eu gostaria muito que fosse um campeão inédito. O Atlético de Madrid, Manchester City, a própria Atalanta, quem sabe o Lyon, o próprio RB Leipzig, enfim, por mim pode ser qualquer um, menos o Bayern de Munique e o Barcelona, porque aí eles vão empatar com o número de títulos do Liverpool.
Ah, mas aí os dois vão se matar já na próxima, um dos dois sai.
Então, por mim vai sair o Barcelona, que eu acho que o Bayern de Munique é mais time. Então, mas eu acho que lá para as fases finais, eu acho que vai dar um campeão inédito. Se não for o Bayern de Munique, o que é para mim o grande favorito, vai ser o Manchester City campeão. O PSG, eu acho que depende muito de um grande dia do Neymar para ganhar, para chegar até a final. Apesar de ter um time legal, não ter um time tão ruim, mas eu acho que eles têm muita necessidade de Neymar estar bem para eles irem bem na Champions League.
Eu posso pedir uma ajuda do Gui? Ô Gui, tu sabe a sequência de confronto?
Opa, sei sim. Fala aí qual competição você precisa.
Eu vou falar o meu primeiro antes da Alissa, porque a Alissa falou muito com o Chelsea. Então deixa ela descansar a vozinha dela. É rápido, eu já tenho a minha final, só que vai depender das sequências de confrontos. O Barcelona tem alguma chance de enfrentar o PSG?
Tem, mas pelo que eu entendi, somente na final. Porque o Barcelona vai pegar o Bayern de Munique, é o QF3. É o QF3. O QF3 pega o pessoal do QF1 na semifinal, que é o Manchester City ou o Lyon. A Barcelona só pode pegar o PSG na final.
É, então, eu era Juventus, mas a minha querida Juventus foi eliminada, meu menino de bala. Então, eu sou menino Neymar, eu sou adulto Ney, e eu acho que vai ser uma final entre Barcelona e PSG, com o menino Ney deitando no Barcelona. Mas se não for nenhum desses dois, para não falar que estou com o clube, toma que seja um puxar sardinha para o nosso campeonato inglês e seja o ano do Manchester City com o Gabriel Jesus metendo gol na final. Mas eu acho que é do PSG. Eu tenho essa torcida do PSG, que eu já comprei minha camiseta nova. Quarta-feira vou estrear no aniversário dos meus amigos aqui, que a gente vai fazer uma resenha top com 10 pessoas, mas todo mundo participou do Covid-19, todo mundo fez o teste. Então, graças a Deus, está todo mundo nessa pandemia. E para falar também da Europa League, eu aposto numa final inglesa. Eu não sei se eles podem se enfrentar, alguém pode me sabe dizer se eles se enfrentam antes?
Então, pelo cruzamento que eu tô entendendo aqui, a chance deles se enfrentarem existe já na semifinal. Se o Wolverhampton passar, teremos uma semifinal inglesa.
Ah, então tomara que seja o inglês, ou de preferência o Wolverhampton. Mas, enfim, não sei. Mas vou falar pra vocês, é uma puta final essa de Inter de Milão e Manchester United, hein? Ô, puta final, viu, do caralho. É sensacional, na minha visão. E tem tudo mesmo pro Lukaku deitar no Manchester, hein? Já pensou? E Alicia, e você já tem os seus palpitômetros aí? Você é Atlético de Madrid, né? De carteirinha, que eu sei.
Sou. A minha aposta é Atlético de Madrid. Eu acho que vai ser uma final entre Manchester City e Atlético de Madrid. E não sei, mas eu acharia muito interessante, mas eu acho que não tem chances pelo fato do Barcelona não estar tão bem comparado ao Bayern, mas a gente reconhece a existência de The GOAT, Lionel Messi, que pode surpreender, de um Barcelona e Atlético de Madrid. Seria também bem louco, ia ser outro desafio para o Diego Simeone. Já pensou perder a terceira final de Champions com outro time da Espanha, que seria o Barcelona, né? Perdeu duas pro Real e perder uma pro Barcelona, seria tenso.
Meu, já pensou ele perder, meu? O cara se mata, né? Meu Deus do céu, coitado do cara, que isso aconteceu.
Simeone aposenta, coitado.
Não, que isso, a gente tem mercado aqui na América do Sul, vem brincar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil
é... entregar o São Paulo, São Pablo.
O Jorge Jesus estava, não sei se esquecido, mas treinou o Flamengo, fez um baita trabalho e voltou para a Europa, voltou para o seu clube onde ele ficou mais conhecido, né, o Benfica.
Flamengo, por ele. Ele estava esquecido lá no Catar.
E também, Guto, um ressuscitou o outro, né? Vamos dizer assim, o Flamengo estava com um bom time, mas o treinador era o Abel Braga. Aí trouxeram o JJ, fez um grande trabalho, ressuscitou o Flamengo, colocou jogadores ali em grande destaque, o Bruno Henrique, o Gabigol. O Flamengo também deu grande destaque pro JJ. Enfim, foi um casamento perfeito, mas foi praticamente um casamento do Fábio Júnior. Durou bem pouco.
Você chegou como um sonho. É isso aí, turma. Depois dessa maravilhosa aqui, alguém quer pontuar mais alguma coisa ou podemos terminar aqui com o Fábio Júnior lá em cima?
Eu acho que a gente poderia colocar uma alma gêmea.
Não, calma aí, gente. Calma aí. Tem muita coisa bonita pra ouvir e tudo. Mas tem que falar de transferência também, né?
Alícia, eu sei que você tá no computador. Deixa no ponto aí a música do Fábio Júnior, por favor.
Ah, pelo amor de Deus.
Vamos lá, vamos todo mundo cantar a mão pro alto.
Não, sem condições.
Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você.
Tu quer falar do... Eu sei que tu quer falar da contratação do Liverpool.
Pois é, né? Porque eu tava até pensando que esse era o podcast de futebol inglês, mas se tornou qual é a música. Tem que chamar o Lombardi de novo, tem que chamar Silvio Santos, João Kleber.
Para.
Mas pra fazer então um jogo, tá fazendo um jogo rápido. É, o Liverpool hoje, nesse exato dia 10 de agosto de 2020, fechou com o lateral esquerdo Kostas Tsimikas. É, Kostas, no caso, é o curto para Konstantinos. É, pegou a camisa número 21, tem 24 anos, nasceu em Tessalônica, na Grécia, passagens por Olympiacos, Esbjerg, da Suécia ou da Noruega, confesso que esse eu não sei de onde é. Não, pior, da Dinamarca. É, o Willem II, da Holanda, que apesar de ter o nome segundo, é o time 1 mesmo. E chega agora no maior time da sua carreira. 3 jogos pela Grécia também, vai ser o reserva imediato do Robertson. E veio como contratação, digamos até um pouco cara, praticamente 10 milhões de libras pagas. Porque o lateral esquerdo do Norwich não quis vir, não houve negociação, não conseguiram fechar o contrato. E a partir disso, chegaram na conclusão que era melhor investir nesse grego aí. É, acho que vai vir para completar o banco mesmo, vai aumentar o número de convocações dele para a seleção grega, não que isso ajude alguma coisa ao Liverpool, mas é uma aposta teoricamente cara por dinheiro, mas barata para os padrões do mercado, e que eu tenho receio, mas tudo bem, pode ser que dê certo.
É, o nosso querido João, ele mandou um áudio de 7 minutos aqui. Vocês estão com saco para ouvir? Eu consigo mandar para a Alícia. Pode ser, Alícia? Ou vamos deixar passar essa transferência?
Valeu, João. Obrigado, hein?
Você que sabe aí. Pra mim, vocês
eu me importo. Eu me importo. Eu não sei se o ouvinte se importa. Se quiser enviar no meu privado, eu vou ouvir e responder com calma. Mas o ouvinte, se for pra ouvir 7 minutos, o cara prefere ouvir um remix, né? Sei lá. A nova do Alok. Sei lá, velho.
Prefere ouvir o Papo
Júnior. Exatamente.
O Faroeste Caboclo, né?
Não, brincadeira, 7 minutos. É, pode mandar lá no grupo que eu vou escutar, óbvio, né? Não importa, sim. Mas pros nossos ouvintes, a gente pode trazer um resumidão para o próximo podcast.
É, e o Alex também, agradeceu. O Alex também mandou achando. Pô, imagina se eu ponho 14 minutos aqui, ó. A gente tá com 47 minutos, 7. Ia para 54, mais 7, 1 hora e 1 minuto. Só ouvindo os dois falando. É muito sensacional, né?
Tem que ser muito importante, né?
Não é nem questão de importância, que aí a gente vai ficar focando longo. E eu acho que, como diz o Alex no último podcast, estamos entrando de férias. Ele falou, eu ainda não estou de férias, porque ainda tem... Eu ri demais, tá de férias, menino. Vou te botar pra gravar uma live lá, seu miserável. Ai, Jesus. Mas é isso, turma. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar, nos dar por satisfeitos no episódio de hoje?
Eu só tenho a dizer pra se inscreverem no meu canal, pode falar?
@MariaFutebolera. Sigam no blog Maria Futebolera. Curtam no Twitter Maria Futebolera. No YouTube
tudo é Maria
também.
Futebolera.
Eu só queria, não, eu tenho que compartilhar, já que virou uma resenha do caralho, eu quero que vocês falem aqui, como que tu me faz um vídeo do Cartola e vai mal?
Pois é, eu já cheguei à conclusão que Cartola não é pra mim, infelizmente.
Hipocrisia.
Infelizmente. Mas eu dei umas dicas boas. O Sarabia foi bem. O Kleber fez gol. O Kleber tava custando 2 cartoletas. Fez gol, deve ter valorizado bem. O Marinho fez gol. O meu problema foi escalar o Fernando Prass, que fez -6, entendeu? Botar o Gabigol de capitão, que fez 2 pontos. Mas uma situação assim atípica do Flamengo, né? O que faz com que eu não vá escalar esses jogadores mais. Aí, quando não escalar, eles vão fazer 4 gols.
É por isso que eu não jogo mais cartola.
Não, mano. Sabe por que eu não jogo mais cartola? Porque eu descobri que uns tempos atrás, não é que eu sou clubista, é que os outros times fazem eu ser clubista, porque os torcedores são chatos demais. Não, porque, cara, imagine, tu torce pra um time e tu vê o jogo do outro time e tem que torcer pro outro tipo, o carinha fazer o gol. Mano, eu desisti, eu acho que eu acordei pra vida, mas eu brinco assim, mas, cara, eu já ganhei prêmio no Cartola, acredito, o Cartola pagava prêmios. Eu ganhei uma camiseta do Cartola, escrito Cartola. Por sinal, ela vem no tamanho baby look, e quem ficou com a blusa foi a minha irmã. Mas eu ganhei, eu acreditei no prêmio do Cartola. Gui, muito obrigado, Gui. Valeu aí pela presença ilustre.
Valeu, valeu, tamo junto, acompanhe todos nós, acompanhe nossos parceiros, ouça, consuma produtos e os nossos serviços, consuma o nosso jornalismo do BBI, a gente gosta de falar besteira. Daqui umas semanas volta o futebol inglês, todo mundo também fica muito feliz.
Isso aí, muito obrigado também, meu querido Cosmo Jonathan, pela presença ilustre aí, estava sumido e voltou.
Eu que agradeço. É bom, Guto, confesso que não estou com tanta paciência, é bastante correria lá no trabalho e quando eu chego em casa eu quero ficar um pouco quieto, né? Esquecer um pouco da vida, enfim, quero ficar na minha, ouvindo uma musiquinha, vendo um pouco de desenho, que desenho me acalma bastante. Mas vamos lá, pessoal, sigam as páginas do Bate-Bola Inglês, Instagram, Twitter e Facebook, fica por dentro de todas as notícias. Vamos lá, se inscrevam no Maria Futebolera, acompanha também pelo Twitter, acompanha também o Hattrickers pelo YouTube, ou @FrantoPark, sigam lá no Twitter. Pode trocar ideia com a gente no Instagram, manda lá sua DM, e também tem produtos do Bate-Bola Inglês, tem chinelo, tem caneca, fique por dentro que a gente tá vindo aí com tudo aí, por uma temporada muito boa, que vai vir a Premier League dentro de algumas semanas aí, já vai estar de volta, Leeds para a primeira divisão, você que gosta do Leeds, tem produto do Leeds lá no nosso Instagram, vai lá dar uma olhadinha lá, mande também do seu time da Inglaterra que não tem, a gente personaliza lá e manda pra você. Fiquem ligados, muito obrigado. Podem me seguir no... sigam também @AmericanBR, por favor. Um empreendimento meu e do Guto aí pra falar sobre esportes americanos, pra você que gosta de esportes americanos. Muito obrigado a todos, uma boa semana, Deus abençoe vocês. Até a próxima.
É isso aí, turma. O Cosmo falou tudo. E tenha uma boa noite. O microfone está liberado pro nosso famoso tchau, tchau. E se cuidem, gente. O bagulho tá tenso, o negócio tá deixando muita gente morta, passamos dos números de mais de 100 mil, enfim, vamos se cuidar, gente. Tchau, tchau!
Um abraço.
Tchau, tchau, galera, tamo junto, se cuidem!
Tchau!
Valeu, use o álcool gel!